Muito bem, vamos para a nossa próxima entrevista sobre o programa de metas da Prefeitura de São Paulo. Um programa importante, depois da união de esforços da sociedade civil para que esse programa fosse aprovado. Esse programa é de 2008, decorrência da iniciativa da Rede Nossa São Paulo, diversos movimentos da sociedade civil. Bem, esse programa, desde a iniciativa, mais de 50 municípios brasileiros e também de outros países da América do Sul aprovaram procedimentos similares. Então, o IEA fará um balanço dessa iniciativa de gestão pública e eu vou conversar agora sobre o assunto com o professor Murilo Gaspardo, que é professor de Teoria do Estado, Ciência Política, da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, né? É doutor e mestre em Direito do Estado e também vai participar, é um dos participantes deste congresso que acontece, desse seminário que acontece hoje no IEA. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Sam, bom dia a todos os ouvintes do jornal da Rádio USP. Muito obrigado pela oportunidade de conversar sobre este importante assunto.
Nós é que agradecemos a sua atenção para falar de uma iniciativa muito importante e que, desde que foi aprovada, já teve um impacto. Eu gostaria primeiro que a gente falasse do que esse programa de metas da Prefeitura tem representado.
Olha, este programa foi fruto, como você disse, de uma iniciativa da sociedade civil, uma emenda à lei orgânica do município de São Paulo, com três objetivos fundamentais, né? O primeiro seria qualificar o debate eleitoral. O segundo é estimular a incorporação de uma cultura de planejamento na administração pública. E o terceiro é criar um novo mecanismo para o fortalecimento do controle social a partir do fornecimento de indicadores, de dados mais objetivos para que os cidadãos possam acompanhar o cumprimento das propostas, das metas pela administração. E um sinal do êxito dessa iniciativa é que ele se espalhou pelo Brasil e até pela América do Sul, e além disso, há em tramitação três projetos de emendas a constituições estaduais e um projeto de emenda à Constituição Federal para que a norma passe a valer para todos os municípios e estados brasileiros e também para a própria União. Então, esse é um sinal do impacto deste projeto, que em São Paulo faz parte da pauta dos jornais, das discussões das associações comunitárias. A Rede Nossa São Paulo cumpre um papel fundamental, e os últimos três governos, com variações, obviamente, mas têm levado a sério a iniciativa, apresentado seu programa, feito audiências para debatê-lo, e também foi criado um mecanismo muito interessante de monitoramento virtual, aqui no caso do município de São Paulo.
Uhum. Ótimo, a gente também quer entender como é que é feito esse monitoramento, porque acompanhar as políticas é tão importante quanto fazê-las, né? Criá-las, o acompanhamento.
Exato.
Da sociedade, né?
O programa de metas, então, ele prevê que o prefeito deve apresentar propostas mais concretas, né? Uhum. Metas com seus indicadores, a partir do seu programa eleitoral, programa que ele registrou na Justiça Eleitoral quando o candidato, até 90 dias depois da posse. E aí ele deve promover audiências públicas temáticas, regionais, e incorporar sugestões da população e também prestar contas, né, a cada 6 meses, e um relatório parcial e anualmente também. E no caso de São Paulo, há o Planeja Sampa, é um sistema virtual, um website, em que a população pode acompanhar o andamento das metas, desde, por exemplo, se pensarmos em uma obra, desde o momento em que a prefeitura regulariza a escritura do terreno até o momento em que o equipamento começa efetivamente a funcionar, passando por todas as etapas. Então, existe esta possibilidade. Agora, infelizmente, a realidade não é a mesma em todos os municípios, né? Esse seminário foi uma provocação que nós fizemos a partir de uma pesquisa interdisciplinar que eu coordeno com o financiamento da FATESP, na qual nós estamos comparando o programa de metas em 10 municípios de São Paulo, né, os 10 municípios em que os prefeitos, no mandato anterior, pelo menos apresentaram o seu programa. E, infelizmente, na maioria desses municípios, a experiência é simplesmente pro forma. Até os prefeitos fazem o programa, às vezes prestam contas, outras vezes não, mas não houve mudança significativa em termos de planejamento e também de fortalecimento do controle social. Então, é uma iniciativa muito importante, mas que precisa amadurecer e passar por alguns ajustes.
Essa realidade diferente de diversos municípios em relação a outras políticas já funciona assim também, né? Tem pactos diferentes, né?
Claro,
e a estrutura de acompanhamento. Uma dúvida minha, quer dizer que a ideia original era a população, de alguma maneira, participar, mesmo que tenha sido, por exemplo, um programa de governo, de eleitoral, e a população pode interferir nisso, fazer sugestões, e isso tem funcionado? Porque o sujeito também, o candidato fala uma coisa, e às vezes na prática o programa funciona de forma diferente. A gente vê muito isso.
Da atual gestão, nós não temos dados tão efetivos, porque é recente o programa de metas, né?
Claro,
nós estamos ainda buscando
claro.
As informações. Mas no mandato passado, por exemplo, do prefeito Haddad, houve a apresentação de um programa que chamaram de programa da prefeitura, e a partir disso foi construído o programa da cidade, com a incorporação de muitas sugestões que os moradores apresentaram, tanto virtualmente quanto nas audiências públicas, né? Então, de certa forma, a gente percebe que isso tem sido levado a sério. Agora, o problema que nós notamos, observando esses municípios, é que esse programa de governo que os candidatos apresentam quando do registro das candidaturas, eles, em geral, não são levados a sério. São programas extremamente genéricos, sem um diagnóstico da cidade, sem propostas concretas. E aí fica difícil estabelecer qualquer tipo de vinculação política entre o programa de campanha e o programa de metas do exercício do governo propriamente. Então, no fundo, a grande questão que está por trás da nossa pesquisa e também desse seminário é o limite do direito para moldar os comportamentos e os processos políticos, né? Porque a institucionalização é importante, mas a norma sozinha não resolve.
Uhum.
A explicação fundamental para o êxito de São Paulo certamente é a existência da rede Nossa São Paulo, que está o tempo todo pressionando e acompanhando. Quando não há organização da sociedade civil acompanhando a execução da norma, é muito difícil dela atingir os objetivos pretendidos.
Uhum, e é o que normalmente ocorre por aí, não é? Por esses municípios afora. Você toma São Paulo como modelo, mas aqui é tudo bem mais organizado. E mesmo aqui falha, né? Às vezes falha, né, professor?
Exato. Nós fomos, além de fazer análise de documentos e conversar com a gestão, a Câmara e a rede, nós fomos também em dois extremos da cidade, né? Na Zona Sul e na Zona Leste, conversar com a comunidade, com a liderança da comunidade. E nós percebemos que ainda essa ferramenta não foi apoderada pela população como um instrumento de acompanhamento da gestão.
Uhum.
E aí entra um outro grande drama da política no nosso tempo, que é o grande conteúdo técnico das decisões. E o programa de metas pretende justamente tornar as informações complexas, como aquelas que nós encontramos nas leis orçamentárias, no plano plurianual, na LDO e na LOA, tornar essas informações compreensíveis para a população, de forma que consiga acompanhar. Mas mesmo em São Paulo, o acompanhamento, a fiscalização, a participação social ainda está muito limitada ao trabalho da Rede Nossa São Paulo e algumas instituições que já eram organizadas e já faziam acompanhamento da gestão pública e não da comunidade em geral, digamos, o cidadão comum, que não está envolvido com movimentos sociais, com comunidades, com ONGs que trabalham nesse tipo de ação.
Isso é que é a questão. Vejam só, mais uma vez, aqui mesmo aqui em São Paulo a situação não é ainda ideal. Agora, esse programa, ele ainda pode melhorar? No que ele pode melhorar? Ou ele é assim mesmo? Quer dizer, no dia a dia, com a participação da sociedade, ele vai sendo moldado às necessidades da comunidade, da sociedade naquele momento?
Olha, as instituições sempre dependem de um amadurecimento, né? Como eu dizia, sem um engajamento da sociedade, a lei não vai saltar sozinha do texto para a concretude, né? E esse é um problema histórico brasileiro de que já falavam os estudiosos da história constitucional desde a Constituição do Império, e havia uma diferença enorme entre a Constituição formal e a Constituição material, né? Então, o engajamento da sociedade civil é fundamental, e a Rede Nossa São Paulo já tem um início de iniciativa para tentar articular as ações nos municípios do interior também, a partir da experiência daqui, dando algum suporte, porque nem todo lugar as instituições têm a mesma estrutura, a mesma capacidade técnica para atuar. Então, este é um ponto, né? A organização da sociedade e o amadurecimento da instituição, o programa de metas. Mas, por outro lado, nós entendemos que é possível aperfeiçoar o próprio desenho institucional. até o resultado, o último capítulo, digamos, da pesquisa, é um conjunto de propostas de alteração legislativa que compreenderia a criação de sanções para o descumprimento da norma, não para o descumprimento das metas, né? O controle se o prefeito cumpriu ou não a promessa de campanha, cumpriu ou não as metas. Isso tem que se dar no âmbito político, no âmbito social, não dá para judicializarmos mais essa questão, já que a política está excessivamente judicializada no Brasil. Mas, pelo menos, seriam necessárias sanções que pudessem ser levadas ao judiciário no campo do descumprimento dos requisitos formais da lei. Por exemplo, a apresentação do programa dentro do prazo, a realização da audiência pública, a apresentação do relatório do cumprimento de metas, esse é um campo. Ainda na área legislativa, a gente está propondo uma articulação mais consistente entre o programa de metas e os instrumentos de controle social, de participação social já existentes, né? Por exemplo, os conselhos de políticas públicas de saúde, assistência social, educação e assim por diante, poderiam ser feitas alterações no âmbito das leis que os instituíram para que eles tenham que apreciar a cada semestre os relatórios de execução das metas, né, ampliando a participação social, né? E aí seguimos com um conjunto de cerca de 10 ou 12 sugestões de aperfeiçoamento da legislação.
Muito bom. De toda forma, é uma importante política pública de gestão, né, uma ferramenta de gestão pública importantíssima, que foi criada, como o professor lembrou, por iniciativa da sociedade civil, tem que ser reforçada, tem que ser melhorada e as pessoas têm que participar. Mas é isso mesmo, é discutir, é participar de seminários, ver que a gente pode interferir sim nas políticas públicas e diretamente ali onde você tem a relação mais próxima, que é o município, né? Bom, esse evento acontece daqui a pouquinho às 9h30 no IEA, para os que se inscreveram ali pessoalmente, mas as pessoas podem acompanhar pela internet também, viu, pessoal?
Vai para o, né? Exato, o evento é transmitido ao vivo, né, em www.iea.usp.br/ao vivo, a partir das 9h30 da manhã. E é um evento interessante porque reúne a nossa equipe da pesquisa, também o pessoal aqui do IEA, né, o Adrian, o José Veríssimo, e o pessoal da Rede Nossa São Paulo, né, que é o Jorge Abraão, o Américo Abdala, a Zuleika Goulart. E teremos também a professora Leda Paulani, da FEA, aqui da USP, que foi a secretária de Planejamento, Orçamento e Gestão do governo Haddad, então ela vem trazer o aporte da experiência como gestora pública implantando o programa de metas no município de São Paulo. Então, nós temos a visão da sociedade, a visão do governo e a visão da universidade combinadas nesse seminário de balanço e perspectiva sobre o programa de metas.
Obrigada, professor Murilo Gaspardo, que é coordenador do projeto de extensão Núcleo de Cidadania Ativa, pesquisador do IEA, nosso parceiro aqui no Jornal da USP. Obrigada.